Gazeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Há quem acredite no mito da loucura como origem do gênio. Não sei se é verdade, mas gosto de acreditar que sim. Sobretudo no futebol. Dá para entender muitos daqueles que foram grandes jogadores e também foram rebeldes ao mesmo tempo. Esta viagem do planeta do futebol está feita de muitos jogadores dessa matéria. Um deles foi René Houseman, que jogou nos anos 70. Claro que não o vi jogar muitas vezes, mas ouvi muitas histórias dele, vi resumos e alguns jogos gravados e alucinava-me a forma como ele jogava e a forma também como ele se revoltava durante o jogo e fora do jogo. Dele se conta que uma vez, em vésperas de um grande jogo, não apareceu no estádio. Pura e simplesmente desapareceu. E Menotti, que então era o treinador da equipa, o Huracán, ficou nervoso, mas por pouco tempo, porque de repente virou-se para o adjunto e disse: anda, vamos, já sei onde ele está. Então saíram do estádio e foram até ao bairro de Belgrano, que era onde Houseman vivia. Chegados lá, repararam que num pequeno campo, um pequeno campo pelado, um baldio de terra, os potreiros, como lhes chamam os argentinos, jogava-se uma peladinha séria, uma peladinha rodeada de gente do lugar que via o jogo. Menotti procurou logo para René Houseman, mas aí sim ficou preocupado, não o viu a jogar. De repente viu que sim, ele estava era no banco de suplentes. E então chegou perto dele e disse: René, mas o que é que fazes aqui? O que faço aqui? Pergunta Houseman. Olhe bem para o titular, mister, ele é um fenómeno. Tão genial como louco, Houseman pensava que Menotti o estava a reprovar não por ter fugido do estágio onde estava com a sua equipa, mas sim porque estava como suplente na sua equipa de bairro. Resta acrescentar que Houseman, claro, iria regressar ao estágio, iria descansar, dormir um pouco e depois, no dia seguinte, jogaria a titular. E jogaria muito. Jogaria um dos seus melhores jogos da sua vida. O Huracán ganhou e foi campeão argentino pela primeira e única vez na sua história. Planeta do Futebol. E esta é mais uma viagem galáctica pelo meu planeta do futebol, a começar para perceber aquilo que é neste momento um jogador da moda que está a marcar o futebol internacional, Adama Traoré, um futebolista Robocop. Afinal, ele é produto de que tipo de escola de formação? Um jogador que é uma montanha de músculos quando, na origem, quando era jovem, era apenas um jogador franzino que corria e fintava muito. Depois, um filme de futebol de Carlitos Tevez, perceber as origens de um grande jogador de futebol argentino crescido no bairro de Fuerte Apache, o bairro de maior criminalidade dos arredores de Buenos Aires. O futebol e a vida em estado puro. Em conversas de futebol, olhar para aquilo que foi um grande jogador, sobretudo no Braga, Alá, e perceber que é a inteligência que faz um grande jogador, não só as fintas, não só o talento, não só a velocidade. E por fim, revisitar aquilo que são os grandes senhores do futebol português, mestres intemporais. Começar com José Maria Pedroto, 35 anos depois do seu desaparecimento, recordar os seus pensamentos e ensinamentos. O futebol não tem idade, o futebol tem memória. Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de... Did I meet
people's hands? O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Ele é muito mais do que apenas um jogador da moda. Ele é um jogador que está a marcar todas as tendências de debate atualmente dentro do futebol internacional. Adama Traoré, atualmente no Wolverhampton, com um poder de explosão verdadeiramente brutal. Em causa, no centro do debate, está essencialmente essa transformação física incrível que ele teve desde o tempo de formação no Barcelona até agora no futebol inglês. No passado, estava um jovem aparentemente franzino, esguio e esquivo, que fintava como uma serpente, com a comparação que é feita agora com um jogador que é uma potência potência muscular impressionante. Um corpo de culturista. Tornou-se um jogador que ultrapassa mesmo aquilo que é a lógica física de um jogador de futebol para ser mais uma espécie de futbolista Robocop, a quem parece que enxertaram uma série de peças extra-humanas que o tornaram aparentemente num jogador fisicamente com superpoderes. International teammates, well intercepted by Neves, couldn't quite get it clear. Now Wolves will. It's Jimenez setting off on the left. The two defenders blocking his route. Traore's with him. Jimenez, infield to Traore. Traore! Adama Traore! Oh my word! It is sensational! Counter-attacking play! And 45 games without a goal comes to an end in dramatic fashion at the Etihad! Adama Traore stroked it under the keeper into the bottom corner to send the travelling horde into raptures! Johnny wins it back. Here's Jimenez now trying to release Traore. Traore's through. Clean on goal to seal it. Adama Traore! Adama Traore puts the icing on the cake. It's a classic breakaway goal. And mark this day down, because Wolverhampton Wanderers are going to win at the home of the champions. Quem olha para ele hoje é difícil imaginar, de facto, o miúdo que estava a jogar no Barcelona no tempo da formação. Adama Traoré é um jogador nascido já em Barcelona, mas que tem origens no Mali, onde os seus pais tinham nascido e depois emigrado para a Espanha. Cresceu sempre em Lamásia, que é o centro de formação do Barça, e atingiu até todas as seleções jovens espanholas, desde os sub-16 até aos sub-21. Recordar esse tempo de Adama Traoré a jogar é recordar um jogador claramente com cariz e perfil africano, na forma de conduzir a bola, mas já com um perfil adquirido em termos táticos mais europeus na forma como jogava como extremo, essencialmente um extremo direito. Mas mais do que recordar aquilo que já se escrevia naquela altura sobre Adama Traoré, que já impressionava muito todos aqueles que o viam jogar, quer nas seleções jovens de Espanha, como nas equipas B e C do Barcelona, é importante ouvir aquilo que Adama Traoré dizia naquela altura sobre ele próprio, quer quando chegava à seleção espanhola, para jogar no sub-17 ou sub-18, quer quando se estreou na equipa principal do Barcelona. A estreia tinha sido, aliás, em rigor algum tempo antes, em 2013, lançado por Tata Martino num jogo frente ao Granada, já resolvido por 3-0 e na parte final ele entrou a substituir Neymar. Acontece que pouco tempo depois jogou num jogo da Taça, frente ao Huesca, o Barça goleou por 8-1, mas Adama Traoré, no tempo que entrou, partiu tudo e fez um golo fantástico que levou inclusive a compará-lo na forma de arrancar e na forma de depois finalizar com Ronaldo. Ronaldo, o fenómeno, o brasileiro, que tinha passado por Barcelona. Nesse mundo fascinante de estrelas a nascer, Adama Traoré tinha várias referências. Para além de Ronaldo, também tinha outras, como Iniesta. Ouvi-lo nesse tempo é ouvir um diamante em bruto a começar a falar sem perceber verdadeiramente ainda aquilo que estava dentro dele.
Sou Adama Traoré, Guerra, jogador de Futebol Clube Barcelona, jogo de extremo. Y creo que mis virtudes son la velocidad y el cambio de ritmo.
Básicamente me definen como explosivo, ¿no? Más explosivo, mis características. Si tendrías que definir una característica, sería la velocidad. Sí, es posible, ¿no? Creo que quizá me falta la puntilla, ¿no? De meter el gol, ¿no? Pero creo, no tengo ninguna preocupación, ¿no? Creo que el gol no tengo que tener demasiada prisa, ¿no? Creo que si tengo que, si tiene que llegar, llegará. Si tengo oportunidades, intentaré meterla y nada más, ¿no?
Me gustan todos, ¿no? Pero creo que estos últimos años creo que el que me ha gustado más ha sido Iniesta.
Usted es muy joven. ¿Recuerda un davanter que es deia Ronaldo Luis Nazario de Lima, que va a jugar una sola temporada al Barça, que después va a l'Inter, que después va a al Madrid, que va a marcar muchísimos gols brasiler? ¿El recuerda?
Sí, como regular. Es un de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Creo que es muy buen jugador, sí.
Li comento, porque la transmisión que hemos hecho a TV3, el Bernat Soler, el narrador del partido, ha dit que vostè, quan ha marcat aquell gol, li ha recordat Ronaldo. Què li sembla?
No, crec que em falta molt, no? Per arribar a aquest nivell, seguiré treballant si Déu vol, no? Crec que Ronaldo és un gran jugador i crec que si Déu vol jo arribaré a aquest nivell, però crec que em falta molt treball per fer.
Amb aquests davanters de tanta qualitat que hi ha al primer equip del Barça, ser davanter del Barça B i poder tenir finestres és molt complicat?
No, complicat no, treballar dia a dia amb el Barça B i esperar l'oportunitat que em doni els tècnics del primer equip, no? Crec que amb esperança i amb treball, amb humilitat, crec que si Déu vol em donaran l'oportunitat com avui.
Tudo começa por volta de 2015, quando ingressa no Aston Villa. Desentendeu-se com o Barcelona e o Barcelona acabou por prescindir dos seus serviços, ainda hoje de uma forma um pouco intrigante e que o próprio Adama Traoré não quer explicar, nem o Barça ainda explicou, e começa a jogar em Inglaterra. Aos poucos vai ganhando uma potência muscular que, ano após ano, vai transformá-lo num jogador completamente diferente, até chegar agora, atualmente, ao Wolverhampton. Antes ainda passa pelo Middlesbrough entre 2016 e 2018 e ganha também essa potência física verdadeiramente impressionante. O seu poder de explosão, preferencialmente, ele arranca sobre o lado direito, provoca quase terremotos dentro do jogo. Os defesas como que sentem a terra, a relva neste caso, a tremer debaixo dos pés quando ele arranca em direção a eles. E então pergunta-se onde é que Adama Traoré foi buscar toda esta potência muscular. Claro que a forma mais imediata e natural de responder a esta pergunta é falar no trabalho de ginásio, um trabalho forte de musculação que leva um atleta a atingir esta dimensão física. Olhar para Traoré impressiona do ponto de vista daquilo que é a comparação com o tal miúdo franzino que falamos nos tempos do Barcelona. Agora olhamos para ele e é um tronco, uma rocha muscular de 1,78m com uma potência descomunal do ponto de vista físico e depois também do ponto de vista da velocidade. É impressionante essa mudança física, mas Adama Traoré não atribui nada disto a grande trabalho de musculação. Diz que sim, que o faz, mas de uma forma natural. Para ele, tudo isto é uma questão de genética. Falou há pouco tempo sobre esta questão dentro de um programa de futebol espanhol em que ele refletia sobre esse assunto e lhe questionavam exatamente como é que se transformou desta forma.
Não há pesas. Eu sei que é difícil de crer, mas não hago pesas.
Nada.
Não hago nada de pesas. É genética. É genética, lo es.
Es la sorprendente transformación física de Adama Traoré.
Sí que es verdad que estoy bastante grande para ser futbolista. Hago ejercicios, pero no tanto volumen porque me pongo grande muy rápido.
A verdade, porém, é que vendo muitos dos vídeos que Adama Traoré já colocou a circular em todas as redes sociais, vê-se que o seu trabalho físico, já feito a partir dos seus 17 anos, é, no entanto, produto de algo muito mais evoluído do que apenas a sua genética. Claro que ela conta e muito para este desenvolvimento, mas tem a ver mais com um trabalho de fundo feito sobre Óscar Martínez. Óscar Martínez é um preparador físico muito experiente que desenvolveu algum trabalho específico dentro daquilo que é o alto rendimento de um atleta. Trabalha não só com jogadores de futebol, mas com desportistas de todos os quadrantes e de todas as modalidades naquilo que é o seu ganhar de potência física e ganhar de potência muscular aplicada depois àquilo que é exatamente o desporto que pratica. Óscar Martínez criou aquilo que se chama a Global Performance, um centro privado de alto rendimento que funciona em Barcelona, mas tem depois várias etapas, que é uma etapa de crescimento desse atleta, depois de manutenção desse crescimento e depois consegue fazer deslocar especialistas do seu gabinete de trabalho para acompanhar os seus atletas, que é o que acontece com Adama Traoré. Todos os vídeos que vemos dele nas redes sociais e lançadas por ele também no YouTube são vídeos trabalhados dentro daquilo que é a Global Performance que fez da Adama Traoré este monstro físico atualmente. Vamos ouvir Óscar Martínez e com Óscar Martínez explica exatamente qual é o trabalho que faz ele e muitos colaboradores que têm junto dele nessa Global Performance.
Para nosotros la tecnología es básica. Estamos trabajando con lo mejor porque para nosotros nuestro deportista es lo mejor.
Todo el trabajo que hacemos es un trabajo inercial. Se hace con unas máquinas donde no es un peso que tú levantas, sino que es la fuerza que tú generas o la potencia que tú le das, la máquina devuelve esa misma potencia en contra. Es una resistencia para poder de alguna manera trabajar a altas velocidades, que al final es lo que nos reclama el deporte.
Es vital en muchos aspectos, tanto a nivel de fisioterapia, osteopatía, como nosotros, que es nuestro ámbito, para determinar una lesión, como podría ser con el ecógrafo. Tenemos también la tensiografía, para valorar disfunciones a nivel muscular. Valoramos también con el Smart Coach, donde tienes unos valores X que determinan si hay un desequilibrio muscular entre una pierna y otra.
Contar con maquinaria de última tecnología, como por ejemplo MedStack, que trabaja con radiofrecuencia, diatermia, pues nos permite dar un plus más en cuanto a recuperación.
Si vamos trabajando y vamos marcando cada uno de los pasos, vamos viendo la evolución del deportista, hay veces que está fatigado y nos da la tecnología y nos marca que hay una fatiga y depende de qué grupo muscular tiene la fatiga, pues vamos mejorando y trabajando. Sin ello sería imposible poder trabajar con un deportista.
Si no puedes controlar lo que haces, no puedes mejorarlo. Lo que nos ha ayudado la tecnología sobre todo es a darle ese sentido y ese objetivo muy claro para que el deportista e incluso nosotros veamos que los resultados que estamos buscando estamos llegando a ellos. No nos vale con corres más, saltas más, no, hay que saber cuánto más y cuál es el porcentaje de mejora que hemos conseguido.
E foi aqui desta forma que o trabalho com Óscar Martínez que Adama Traoré desenvolveu a sua potência física muscular que hoje o tornam num jogador de futebol impressionante e diferente de todos os outros. Mas nada disto, no entanto, teria influência na qualidade de um jogador se não tivesse dentro dele também aquilo que é um lado mais técnico e tático na forma de jogar. Adama Traoré tem potência física, mas tem velocidade, tem capacidade técnica do controle de bola, tem finta e tem remate. Isto é, ele não perdeu nada daquilo que tinha quando era miúdo e parecia, de facto, muito mais franzino, e era, com aquilo que é, neste momento, um jogador fisicamente potente. Mesmo transformando-se tanto fisicamente, não perdeu as qualidades que tinha quando era um jogador mais esquivo. E muitos admiram-no, de facto, por essa velocidade, mas a verdade é que ele, só quando aprendeu a fazer um pouco a pausa no momento de arrancar e depois também voltar a fintar para rematar, é que melhorou a sua forma de jogar. Não foi fácil, porque depois daquilo que teve dentro do Barcelona, o passar para a Inglaterra não o ajudou. E no Middlesbrough, por exemplo, com um treinador como Tony Pulis, a verdade é que a equipa jogava essencialmente num futebol mais direto e que procurava ativar o contra-ataque o mais rápido possível. Portanto, Traoré como que se fez sozinho fisicamente, do ponto de vista daquilo que é a global performance, mas só seria com o Nuno no Wolverhampton que o seu crescimento físico ou muscular também teria um enquadramento de entendimento do jogo. Não perdeu nada do que tinha e acrescentou novas visões em termos de ocupação de espaços e posicionamento. Ouvir Traoré neste momento falar sobre aquilo que é a sua forma de jogar é ouvir um jogador que percebe que a importância que ele tem que ter no jogo depende da capacidade de poder jogar em várias posições na frente de ataque, quer como extremo, quer como segundo avançado, quer como um avançado solto. Reparem como ele fala sobre estes momentos em que trabalha com o Nuno taticamente para ser o jogador que hoje é, física e taticamente.
The process of Nuno, I've been playing in three positions, different positions. In this time when Nuno made me come on in the last game in the Europa League, I was playing winger. But whatever, if I play in the wing back or striker, like I play in this season, I will do my best. And my mentality is whatever is the position, if I can give my quality there, it make me better player. So like I say, whatever if I start or whatever if I am in the bench, I will come out to help the team and give my best to win.
It's great to be versatile, but what do you think is your best position? Which one do you enjoy the most?
Everyone knows my natural position is a winger. That is the truth, and this is always I play in my life. But like I say, I think these different positions I've been playing in winger. I've been working hard and I've been showing insight in the pitch. And whatever is in the striker, when I play in the last minutes against Manchester City. So if I can improve myself in each position, it makes me a better player, because most of the times, each game, each situation need different solutions. So this is what I think.
O que mais me intriga e impressiona neste momento, vendo as explosões de Traoré, é não conseguir de forma alguma defini-lo como um produto de formação, seja de onde for. Isto é, ele está muito longe do estilo do Barcelona, que sabemos ser a antítese, o contrário da exacerbação física e da velocidade por si só no jogo. Ele está distante de ser, por natureza, um jogador possante, porque já vimos no seu trajeto de transformação que ele era o oposto na origem, e não foi um clube ou treinador que viu nele esse potencial escondido. Isto não foi o futebol inglês, em contraste com o futebol espanhol, que o transformou. Adama Traoré, eu diria que é um produto selvagem, tão excessivo como incontrolável, que desenvolveu a sua própria natureza por instinto físico e agora por aprendizagem do jogo. Claro que teve a ajuda e a influência decisiva de Óscar Martínez e da Global Performance e agora, do ponto de vista tático do jogo, do Nuno. Mas num tempo em que tanto se fala da formação e de academias, como é que seria se um dia todos os jogadores fossem no polo oposto, construídos como Adama Traoré? Ele pode, vendo de fora a sua evolução e transformação, parecer quase uma construção, como dizia no princípio, de um futebolista Robocop, a quem enxertaram peças extra-humanas que o tornaram aparentemente num jogador com superpoderes. Claro que tudo isto é naturalmente uma ilusão fantástica. Adama Traoré é real, o seu fabrico não é artificial, mas mescla algo quase de contra-natura com o que foi o seu crescimento até ser adulto. É invulgar, é um jogador quase único. Não pretendo aqui avaliar o seu verdadeiro verdadeiro valor ou até onde pode ir na carreira. Apenas quero registar a sua estratosférica construção autónoma. Adama Traoré, Robocop do futebol.
Headline, the man cannot be stopped. Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Alain em conversas de futebol. O gênio de José Maria Pedroto. Este episódio tem o apoio de...
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir. Forte a Paz. O besto de Carlitos Esteves.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Ele é muito mais do que um simples jogador de futebol. Ele é muito mais do que um simples habitante de Buenos Aires. Carlos Esteves é uma lição de vida, porque nunca podemos perder o espírito do berço do nosso futebol.
Nada ni nadie lo puede parar.
Nací en un barrio muy conocido y popular. Nací en un barrio muy conocido y popular. Entre corrida, tiro Carlito, pudo triunfar. Y entre corrida, tiro Carlito, pudo triunfar. El fuerte Apache se hace llamar. El fuerte Apache se hace llamar.
Cada vez mais vão-se produzindo bons filmes, documentários ou séries sobre futebol. Não exatamente sobre o jogo, com imagens do jogo, mas sobre histórias à volta dos seus protagonistas, dos seus heróis, dos seus vilões. Todos eles conseguem conciliar na sua vida essas duas imagens. Uma dessas últimas situações que mais me cativou e fascinou foi a série Apache, que conta a vida de Carlos Tevez, a estrela de futebol argentino crescido no bairro de Fuerte Apache, o bairro de maior criminalidade dos arredores de Buenos Aires.
¿La familia de Carlos Martínez?
Sí, yo soy la mamá.
Nosotros somos los tíos.
Bueno, el niño tiene el 50% de su cuerpo quemado. Él sufre una quemadura de tercer grado.
¿Lo vas a cuidar? ¿Sí?
Vos sos bueno, se te tiene fichado.
¿Sabes quién es el que está allá?
Madoni.
¿Qué tal?
Me gusta el pibe, juega lindo.
¿Dónde viven estos?
En el Fuerte Apache.
Te mandas una macana, la vida te la cobra, tarde o temprano.
Quiero que Carlos juegue en cancha de 11, lo quiero llevar a Boca. Tiene que firmar la madre también.
La mamá de Carlos es complicada.
No quiero perder esta oportunidad. A mí me crió Adriana.
Porque yo la dejé.
No, porque vos me dejaste. Quiero que mi documento diga Carlos Tevez.
Yo sé que vos vas a hacer cosas muy grandes.
¿Por qué no sos como los otros giles?
Solamente te digo que tengas cuidado, nada más.
Metí la cabeza acá, Carlos. En la cancha.
Porque vos no voy a estar nunca yo. Te llevaste a mi hijo, que está jugando en Boca.
El dolor nunca se va a ir. Parte tuya, sos vos. No tengas miedo. Nadie mejor que vos para hacer algo con el dolor.
A série, feita na Argentina, está dividida em 8 episódios e tem como estrelas na interpretação Sofia Gala e Vanessa González, que fazem os papéis das duas mães de Carlitos Tevez. E é verdade, das duas, porque Tevez teve mesmo duas mães e a história conta como é que isso foi possível. Para interpretar o papel da estrela Carlitos Tevez, Baltazar Murillo, um miúdo. E é mesmo só um miúdo do princípio ao fim, porque toda esta história na série começa quando Carlos Tevez nasceu, até o momento em que ele se vai estrear para jogar pelo Boca Juniors, com 17 anos, na mítica Bombonera. Durante todo esse tempo, durante esse percurso de vida até esse momento mágico, ele sentiu na pele a pobreza e mesmo as marcas que ainda hoje tem no corpo refletem esse incrível mundo no qual cresceu. O mundo de Fuerte Apache, maior criminalidade de Buenos Aires, onde conviveu com a morte, com a droga, com amigos assassinados, com as dificuldades dos pais, com tudo aquilo que a miséria ameaçava, quer de vida, quer de sentimentos. Entre elas, nas marcas que tem no corpo, uma enorme cicatriz de queimadura que lhe percorre toda a face direita até ao peito. Foi feita quando ainda era miúdo e mal andava, ainda era um bebé de colo e caiu-lhe em cima uma panela de água a ferver. Claro que fazer uma operação plástica naquele momento era algo impensável para a família que vivia com muitas dificuldades, mas a verdade é que mesmo depois, quando já tinha ganho muito dinheiro e já era uma grande estrela de futebol internacional, Tevez nunca quis ter essa preocupação estética. Ele sempre disse que queria manter todas essas marcas da sua infância e do seu crescimento, porque elas representam o seu berço, o seu ADN do seu futebol que ainda hoje e sempre nos faz emocionar. Um dos aspectos mais interessantes e impressionantes da série é que ela foi filmada mesmo dentro do bairro de Fuerte Apache. Aquelas casas, os becos, os potreiros, o campinho de rua, o baldio de terra onde jogava Carlitos Tevez são exatamente os mesmos por onde passaram todas as personagens que fazem parte do filme. A mãe de Tevez, o pai adotivo, os amigos, aquele grande amigo uruguaio que aparece com um nome ficcionado porque ele na verdade era paraguaio e que morreu assassinado como outros amigos de Tevez. Todos eles entram dentro daquilo que é um cenário real. Nada daquilo é ficcionado. E claro, olhamos hoje para Tevez e é impossível não ir buscar o seu futebol e a sua alma a todas aquelas raízes. Mesmo quando ele aparece durante a série, ele próprio a contar histórias, sobretudo quando jogava nesse potreiro de terra e muitas vezes tinham que se baixar porque tinham que se esconder debaixo de carros ou debaixo da primeira coisa que encontrassem para fugir aos tiros, exatamente. Os tiroteios que existiam dentro do bairro entre diferentes gangues, diferentes bandos que queriam dominar diferentes blocos de casas onde habitavam e tentavam dominar o bairro de Fuerte Apache, depois de tudo era interrompido pela polícia e era um monte de sangue. Esses momentos narrados por Tevez hoje em dia são de facto impressionantes, porque ele olha para aquilo tudo agora, desde longe, e sente que quase que, não é que aquilo fosse irreal, mas eles viviam aquilo já como se fosse o dia-a-dia. Um tiroteio no meio de um jogo de futebol de miúdos, para eles, era o normal do dia-a-dia.
Minha infância no Fuerte fue una infancia fuerte, fue una infancia donde nosotros no teníamos conciencia de lo que se vivía o lo que realmente se vivía. Mejor dicho, realmente lo que se vivía día a día, con las muertes, con las drogas. Nosotros éramos niños donde corríamos atrás de una pelota, donde tratábamos de que si había un problema, un tiroteo o algo, correr hacia el otro lado y nunca involucrarnos en eso. Nosotros por ahí estábamos jugando a un fútbol y se agarraban a tiro y pasaban las balas y nosotros nos escondíamos, nos tirábamos al piso y riéndonos, nos mirábamos cada uno diciéndole, te cagaste o no, sin tener conciencia porque éramos chicos. Yo creo que mi papá y mi mamá, Segundo y Adriana, fueron los pilares de lo que soy hoy, ¿no? Pero mis hermanos, Fabiana, mis tíos, creo que fueron muy importantes en mi vida, o son muy importantes en mi vida. Porque gracias a ellos, yo aprendí lo bueno y lo malo de la vida y pude aprender a diferenciar. Pero los pilares en mi vida fueron Segundo y Adriana, porque sin ellos no sería quien soy hoy.
Esta última forma como Tevez recorda quem o criou Falando de Adriana e Secundo como os seus pais, na verdade não o eram. E por isso, quando ele começou a jogar, ele não se chamava Tevez, chamava-se Martínez, que era o apelido da sua mãe verdadeira, mas quem o criou acabou por ser irmã dessa sua mãe, a sua tia. A sua história é incrível e a verdade é que ele ainda hoje a conta, e só há pouco tempo é que se reconciliou com a mãe de origem, a mãe biológica. Nunca guardou, no entanto, ao longo de toda a sua vida, qualquer rancor ou raiva por aquilo que passou. E mesmo agora, quando em entrevistas fala sobre esses momentos, fala com serenidade de todos esses tempos. E a verdade é que lhe aconteceram os episódios mais incríveis nesse percurso de vida. Mesmo no dia em que se estreou com a camisola do Boca Juniors da Bombonera, era o dia da mãe. E então foi feita uma surpresa a todos os jogadores, que é, em vez de entrarem em campo com o seu nome na camisola atrás, apareciam com o nome das suas mães. E então deram a camisola a Tevez, não com o nome de Adriana, que era a mãe que o tinha criado, a única a quem ele chamava mãe, mas com o nome de Fabiana, a mãe biológica com que ele, na altura, pouco falava e que muitas vezes, dizia ele, quando o via na rua, nem o cumprimentava. A verdade é que Tevez jogou o primeiro jogo da sua carreira no Boca Juniors, na Bombonera, com Fabiana nas costas. Agora está tudo resolvido. Cara a cara, resolveram os problemas. E com os tios, com toda a família que ele falava. E a verdade é que, no dia em que assinou o seu primeiro grande contrato, onde ganhou mesmo muito dinheiro, quando foi para o Corinthians, o que ele fez foi chamar o seu empresário e dizer para comprar 15 casas, as que fossem necessárias, para tirar do bairro de Fuerte Apache toda a sua família. Todos os seus tios, primos, amigos mais próximos, claro, os pais e mesmo, claro, também a mãe biológica. Há pouco tempo, estando num programa da televisão argentina chamado Animais Soltos, Tevez contou todas estas histórias, como era conhecido antes por Martínez, que era o seu nome, mas que depois teve que ser Tevez, quando teve que assumir verdadeiramente, porque a Federação Argentina de Futebol exigia uma certidão de nascimento, e aí sim estava outro nome de apelido, que era Tevez.
Pô, por aí me la contás agora. Qual é a tua história? Há uma parte da história que nós não conhecemos, não sabemos qual é.
No, es fuerte porque no la saben solamente mi círculo íntimo, pero el cambio de apellido mío, todos piensan de que es cuando yo paso de Alboy a Boca.
No, no tenemos que saberlo, vos eras Martínez.
Yo era Martínez.
¿Por qué eras Martínez, Carlitos?
De parte de mi vieja.
¿Tu mamita?
Sí, mi madre verdadera me tuvo a mí y mi viejo verdadero muere antes de que yo nazca.
¿Tu papá muere antes que vos nazcas?
Sí, a los 7 meses de tener a mi vieja en la panza. Bueno, ahí mi vieja se vuelve loca, en un barrio donde está la delincuencia, donde está la droga, y ella no me puede criar. Entonces ella lo que hace es, como no me podía criar y ella estaba re loca todo el tiempo, y bueno, agarró a mi tía, me llevó con ella, que hoy yo le digo madre, y a mi viejo, que es el marido, le digo como un papá, porque ellos me criaron.
Disculpame, ¿tu mamá biológica cómo se vive tu mamá biológica?
Sí, se llama Fabiana.
¿Y la ves?
Sí, la veo. He recuperado la relación.
Mirá vos, ¿hace cuánto?
Hace 5 o 6 años que he recuperado la relación con ella.
¿Y cómo recuperaste la relación? ¿Te costó? ¿Lo hiciste con psicólogos?
No.
O sea, ¿te juntaste como sos vos a hablar cara a cara?
No, cara a cara. Nos sentamos, hablamos, ella ya está muy bien, pero yo, por ejemplo, de parte de ella, tengo 12 hermanos, y de parte de mi otra familia, tengo 5.
¿Son hermanos para vos todos?
Son todos hermanos, obvio que son todos hermanos. Uno de esos 2 hermanos, lo tengo preso, claro. Entonces, es difícil para uno decir, bueno, sí, estás acá y hoy en día estás hacia arriba, otro día estás ahí abajo. Pero bueno, algunos critican sin saber, porque uno tiene que pensar en su familia también. Claro, yo lo que pongo...
Tu familia no son 3 o 4, tu familia, ¿no? Son muchos.
No, y ahí vienen mis tíos y vienen todo lo que... somos, en realidad somos 60. Pero lo que más me enorgullece a mí es que... Y lo que yo siempre dije es... La otra generación de los Tevez tiene que ser mejor que la que pasó.
Qué lindo eso. Vos apostás a eso.
Yo apuesto a eso. Por eso mi primer contrato, que uno... Cuando yo firmo mi primer contrato con el Corinthians, que ahí hago la verdadera diferencia, lo primero que hago con la plata, le digo a Adrián,
Adriano Rojo es tu amigo y representante.
No, no quiero esta plata. Lo único que quiero es que saques a toda mi familia del barrio.
Me estás jodiendo. No. Con la primera plata grande que cobraste
en Corinthians. La primera plata que cobro en Corinthians, le digo, yo no quiero que cosa, yo quiero que me compres 15 casas afuera del barrio y saques a toda mi familia de ahí. Porque la próxima generación yo quiero que sea mejor.
É preciso ser mesmo muito grande para contar todas estas histórias como Carlos Esteves as conta agora, já na idade adulta. Ele quer que a próxima geração dos Esteves seja muito melhor daquela que ele teve que viver. Longe de Fuerte Apache. Não que tenha vergonha do seu bairro, porque tem orgulho, mas porque quer que eles tenham uma vida muito diferente, sem a pobreza, sem a marginalidade, sem o medo do crime. Reconhece e recorda o irmão que está preso. Recorda o pai e as dificuldades que teve para o sustentar. Recorda toda a família e como a tirou do bairro. Ao lado de toda esta história de vida, pouco importam os golos que marcou no Manchester United, no Manchester City, na Juventus e talvez alguns que marcou no Boca. Mas estes, claro, tinham um significado mais profundo, vinham de dentro, do fundo da alma. Ele foi formado no All Boys, mas foi no Boca que se fez o verdadeiro Tevez. Foi para lá que regressou depois, no fim da carreira, deixando muito dinheiro de lado, mesmo o dinheiro da China, para jogar no seu Boca, para estar no seu Boca e para estar perto também daquilo que são as raízes. O Fuerte Apache está aí mesmo ao lado. Tudo isto pode ser visto nesta grande série, numa série de 8 episódios argentina, chamado Apache. Não percam, porque não é futebol em estado puro, é a vida em estado puro.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, o gênio de José Maria Pedroto. Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir.
Olá, eu sou Alan. Estou aqui no Planeta do Futebol com Luís Freitas Lobo.
Planeta do Futebol com Luís Freitas Lobo.
Olá, em primeiro lugar é um prazer enorme receber-te aqui no meu planeta, que é um planeta só para quem ama o futebol, e tu és daqueles jogadores que mais me fez admirar o jogo, não vai há muito tempo que deixaste de jogar, e sobretudo porque eras um jogador que sabia ter a bola, sabia fazer tudo bem. Portanto, obrigado por estás aqui neste planeta.
Obrigado eu pelo convite, e vamos lá falar de futebol, que é a coisa que interessa mais para a gente, que somos amantes do futebol, né?
É isso mesmo. Olha, eu olhei para ti sempre desde que chegaste a Portugal, quando vieste Marítimo, Porto, depois o Vitória, mas no Braga é claro que fizeste mais jogos. Tu tinhas ao princípio quase a vocação de extremo quando chegaste a Portugal, eras rápido, tinhas finta, tinhas talento, mas o momento em que eu fiquei mesmo a admirar-te como jogador e a elogiar tanto foi quando vi um jogador inteligente, quando começaste a ser o jogador que pensava o jogo, não perdeste nada do que tinhas. Tinhas tudo isso, que era a finta, que era a velocidade, que era o talento, mas passaste a ser inteligente. Tu achas que é isso mesmo que é o princípio de um grande jogador? Para ser grande jogador, não basta ter talento, é preciso ser inteligente mesmo a jogar o jogo.
Sim. Eu era um jogador, né, muito rápido, tecnicamente bem evoluído, e no início da carreira não pensava tão bem o jogo como fui pensando depois, né? E isso eu já tinha, né, um pouco, porque joguei muito tempo no meio campo quando estava no Brasil, fiz minha carreira toda, não, até os 17, 18 anos antes de vir pra cá, pra Portugal, aos 20 anos eu era médio, né, era número 10 no Brasil, e isso, quando vim pra cá, me colocaram de extremo, como eu era muito veloz e tecnicamente muito bom, consegui jogar de extremo, mas não era um extremo puro mesmo de raiz. E até mesmo aqui no Braga, quando ia muito mais vezes pro meio, comecei a jogar bem melhor do que jogava como extremo puro, né?
Sim, porque tu no meio acabas por ver melhor o jogo, não é? Ao princípio eras um jogador de velocidade, depois passaste a ser um jogador também de passe. Foi uma coisa que cresceu muito contigo ao longo da carreira, foi a capacidade de passe, não é? Não entendes isso?
Sim. Foi a capacidade de passe que eu tinha, que às vezes muitos extremos, né, jogam muito na linha, às vezes só penso em cruzar, né? Eu já tinha essa facilidade de ir pra dentro e fazer o passe. Às vezes era meio caminho andado pra um gol, né? E a gente até brincava com o Lima, na época que ele tinha que dar 10% do salário, tantos passes que eu fazia pra ele.
Sim, e muitas vezes aí já começavas a jogar, pelo menos tu já tinhas essa iniciativa de jogar quase como um segundo avançado, não é? De aparecer também depois por dentro, não é? Isso era mais teu ou era mais de treinador?
O treinador me colocava de extremo, né? Como o futebol ficou muito mais compacto, né? Não era igual no meu começo da carreira, que era só o extremo e o lateral esquerdo, no caso. Hoje em dia, já não, já é o lateral, o médio por dentro e ainda mais o zagueiro na sobra. Ficou muito mais complicado. E o que eu pensei? Vou pra dentro, que o lateral não vai me acompanhar e eu já fico com menos pessoas pra ultrapassar. E nisso foi dando certo, o lateral ficava sem um ponto de referência pra marcar, ficava meio perdido. Quando vinha pra dentro, o meu lateral passava e conseguimos fazer N de jogadas assim, e fui crescendo cada vez mais, vi que estava dando resultado, e depois até o treinador me chamava e falava: Alan, sempre que pode, vai pra dentro e deixa o corredor aberto. E vice-versa, quando eu via que estava muito fechado, eu conseguia abrir o jogo, porque já jogava muitas vezes de extremos, e fui feliz, né, assim, nessa minha observação.
Eu acho que tu eras um avançado que pensava como médio, no sentido de pensavas a organização do jogo. O avançado muitas vezes pensa definir o jogo, não é? Marcar o golo, definir, resolver. Tu eras um avançado que pensava como médio, pensava em organizar o jogo também, não é?
Sim. Como eu saía também muito da área, tinha essa percepção de receber a bola logo orientado para frente e querer colocar o meu companheiro para fazer o gol. Isso, até às vezes meus filhos brincavam comigo: ó, pai, tu não faz gol, só quer dar passe. Mas às vezes um passe bem feito é melhor que um gol, né? Aquele passe que rasga toda a defesa, que é só o avançado chegar ali e concretizar. E eu tive muito isso na minha carreira, né? Não fui um finalizador nato, né? Fiz alguns gols, até uns gols importantes, mas tinha esse poder de percepção de pensar como médio, sim, e não de avançado.
E os craques têm que ver o jogo sempre primeiro que os outros, né?
Sim. Antes da bola chegar, né, que o futebol se tornou tão rápido, que quem pensa antes consegue resolver melhor a jogada, né? Como tem muita gente em cima hoje em dia, espaços curtos, e tem que pensar em milésimos de segundos para fazer a jogada e dar certo, né? Gosto muito de um jogador que já parou também, que era o Ronaldinho Gaúcho. Antes da bola chegar nele, ele já tinha umas 3, 4 soluções.
E muitas de técnica, não era? Mas tu falaste na velocidade, né? O futebol tornou-se muito rápido, mas tu, mesmo com o passar do tempo, claro, com o passar do tempo vamos ficando menos rápidos, né? Isso fisicamente não há nada a fazer, mas tu ficaste para mim um jogador muito mais rápido a pensar o jogo na cabeça, não é? Tu, quer dizer, a velocidade mental para ti é que fez-te melhor jogador só do que a velocidade física, não achas?
Sim. Eu, fisicamente, eu sempre fui muito forte, né?
Sim.
Fui perdendo a velocidade, mas fisicamente sempre fui muito forte, trabalhava muito e comecei a pensar muito mais rápido, né? Sabia que ia perdendo a velocidade e usei de outra forma, né? Consegui perceber muito melhor o jogo, assim, né? Que eu já não tinha a velocidade que tinha, pensava muito mais rápido e fisicamente era forte e conseguia fazer essa diferença, né? E todo mundo pensava que eu continuava com aquela mesma velocidade, mas não, eu tinha mais velocidade em pensar e chegava primeiro que os adversários em certas bolas e até em achar os espaços vazios, né?
Eu acho que a responsabilidade de um bom passe às vezes nem é tanto de quem o faz, também é de quem o faz, claro, mas também de quem se coloca para o receber. E isso é um aspecto em que eu acho que também tu tiveste essa inteligência, que é a movimentação sem bola, não é? Para ir buscar um espaço vazio e dar à equipa soluções de passe, não achas?
Sim. Muita gente quer... Eu vejo até futebol hoje em dia, e muita gente quer ir onde está a bola. Eu, particularmente, ficava sempre no como a gente dizia, do lado morto, dos médios, dos defesas, para tentar dar uma linha de passe melhor para o com meu companheiro, onde numa zona, né, que posso estar sozinho ali, né, que às vezes muita gente pensava que eu andava fora do jogo, mas andava ali sozinho, e quando recebia a bola tinha uns 3, 4 segundos para pensar, para executar o passe, e fazia bem. Enquanto isso, os outros tinham 2 segundos, onde estava mais gente, né, no caso, 2 ou 1 segundo para pensar, e às vezes não conseguiam. Eu consegui achar esse espaço onde ninguém via.
É aquela arte do jogador fazer-se de morto, não é? Muitas vezes.
Fazer-se de morto, muitas vezes a gente ficava até parado mesmo, ficava parado. Às vezes o adversário falou, esse tá parado aqui, não vai fazer nada. Mas mal ele pensava que eu recebia a bola e já tinha umas jogadas pensadas na cabeça.
Claro, estavas parado fisicamente, mas estavas em movimento na cabeça, né? Na cabeça estavas rápido, né?
Sim, sim. E a maioria dos jogadores ficam correndo, né? Correm muito. E às vezes deixam de pensar, né? No jogo. E às vezes eles estão olhando pro jogo, tá indo de espaços ali que eles podem fazer, só que já pensam já a pegar a bola e vou correr com a bola. Enquanto fazer um passe, a bola chega muito mais rápido do seu companheiro de equipe e pode, né, com esse passe, pode deixar 3 jogadores para trás.
Claro, mas tá-se a perder muito esse tipo de jogador hoje em dia no futebol, não achas, Alan?
Ainda mais hoje em dia, que o futebol tá cada vez mais complexo. Cada vez os jogadores estão pensando menos. Só estão pensando em fazer praticamente aquelas jogadas que vem no treino, né? Que toca de um lado, vai no outro, se não der, volta de um lado. E cada vez estão perdendo mais isso, que é arriscar mais um bocado de ver um jogo, pensar de uma forma diferente, né? Para tentar ultrapassar aquela barreira que os adversários estão, que estão hoje em dia, que estão jogando com um bloco muito baixo, né? Que se perdeu muito também, né? Foi o 1 contra 1, hoje em dia. Não se vê muito, isso tá carente, e eu gosto de ver um jogador que vá pra cima, né? Claro, com responsabilidade, né? De saber onde vai perder a bola, né? Não perder lá atrás. Se é pra arriscar, arrisque lá na frente, né? E hoje em dia tá difícil de encontrar, assim, os jogadores.
Porque cada vez mais aquilo que me parece é que falta a noção da pausa aos jogadores. Eu acho que há muita pressão, sempre. A pressão de ganhar, a pressão do treinador, a pressão das direções, a pressão dos adeptos, e o jogador em campo quer fazer cada vez mais coisas, mais depressa, e às vezes parece que cada vez sabe menos aquilo que tem que fazer. Acho que lhe falta a pausa, não é? Para pensar, saber travar, saber a pausa. E tu tinhas isso, não é?
Já fui muitas vezes subiado, né? Por causa disso.
Pois, porque o público não entende isso, é o que eu te digo. O público quer a velocidade, quer a velocidade, não é?
O público é totalmente ansioso, né? E quando temos uma equipe, né, que está totalmente fechada, e às vezes podemos fazer um ataque rápido nela, fazemos. Mas se não der, temos que pautar o jogo. Pensar um jogo de uma forma que podemos ultrapassar eles. E isso acontecia muito, principalmente aqui em Braga, né? Que nossos adeptos, né, são meio ansiosos com isso, né? É o de querer ganhar o jogo, né, o mais rápido possível, né? Eu entendo eles isso. Só que os jogadores não podem se deixar levar por eles, né? Porque quem jogamos somos nós, quem pensamos o jogo somos nós, e quem trabalhamos o dia a dia para correr melhor no jogo somos nós, né? Nós que temos o pensamento, o dom que Deus me deu para jogar futebol, que é chegar ali e aguentar com a pressão dele. Muitos jogadores, às vezes, se excede por causa disso, que quer fazer tudo rápido na euforia e acaba fazendo um mau passe, uma mal escolha. Às vezes, pode pensar mais um pouco e colocar o companheiro em uma situação boa para fazer um gol. E, às vezes, perdemos isso.
Lá está. É tal a inteligência de jogo que tu foste ganhando, não é? Controlar a ansiedade. Jogares o teu jogo e saberes que a velocidade estava, muitas vezes, na pausa, em estar parado, não é? Para perceber melhor o jogo.
Sim, sim. Porque o jogo, às vezes, fica muito intenso. Os jogadores não conseguem pensar muito, que fica um pra lá, pra cá, e isso nós perdemos a nossa serenidade para decidir. E às vezes temos que parar o jogo para pensar, esquecer quem tá de volta e pensar como que eu vou fazer para ultrapassar o adversário e fazer um gol. Nisso aqui em Braga fazíamos isso, conseguimos pautar o jogo, fazíamos um gol, eles conseguiam se abrir, e aí os nossos adeptos já via o jogo de outra maneira, né? Já para segurar o jogo, para fazer mais gol, tínhamos que controlar, e eles abriam mais e conseguimos encaixar várias bolas para fazer o gol. Esse é o momento de pensar, né? Depois de estar 2-0, é fácil pensar, aí tudo fica melhor, mas quando está 0-0, temos que saber pensar bem e como que vamos decidir, né?
E tu achas que nisto, quer dizer, o futebol, dentro de uma equipa, o segredo para se jogar bem está mesmo mais nos médios? Tiveste que definir entre os defesas, os médios, os avançados? Eu sei que uma equipa é um conjunto,
gol de sempre. Mas é mais no meio campo que tu pensas mais o jogo, não é?
É o coração da equipe, né? Que ali dos médios podem fazer um passe curto como um passe longo. É, são os jogadores pensadores da equipe, né?
Sim, são. Eu continuo a achar que o número 6, na América do Sul falava-se muito o número 5, não é? Na Argentina.
Sim, sim. Era,
não é? Sim, à frente da defesa. É o jogador que marca mais o ritmo de jogo da equipe, não é?
É esse jogador que tem o poder de pautar o jogo, né? De marcar a diferença do ritmo de jogo e até mesmo porque ele tá sempre de frente pro jogo, né? É um jogador que tem que ter a percepção de acelerar ou não. Muitos jogadores, muitas equipes, muitos treinadores, né? Coloca ali um 6 só pra desarmar, o número 5 no caso, que a gente chama na América do Sul, só pra desarmar. E fica um futebol a mercê só lá da frente, né? Fica já uma correria mais. O 6 é muito importante para uma equipe que quer jogar pautadamente no jogo.
Sim, e depois as diferentes linhas que vais fazendo no meio campo até chegar ao ataque. Também depois há muitos sistemas, as equipas jogam de forma diferente. Há quem joga com 2 médios, 3 médios, e há quem joga com 2 mais 1, não é? E tu eras muitas vezes um mais 1. Isto é, aquele jogador, mesmo quando era em 4-4-2 que o Braga jogava, tu vinhas de um flanco e pegavas no jogo por dentro. Tu muitas vezes eras o terceiro médio, começando como extremo. Tu eras quase 2 jogadores ou 3 jogadores no mesmo jogo.
Eu fazia muito essa função, né? De entrar, ainda mais quando o jogo estava muito truncado, né? Que as equipes muito se encaixavam, né? Na nossa equipe, pra não conseguirmos jogar. E eu ia muito pra dentro, até às vezes eu ia até o lado esquerdo, mas eu já sabia que tinha, quando perdêssemos a bola, já tinha alguém na minha posição lá do lado direito. E eu fazia a posição do, no caso, que jogava na frente, às vezes era o Paulo César, e o Paulo César já ia na minha e eu já ficava dentro. Já tínhamos um entrosamento muito grande.
É que essas pequenas sociedades, depois que há entre as duplas, para se perceber os movimentos, também são decisivos, não é? Interligação com outro jogador ao lado.
Sim, sim. Sempre quando tínhamos a bola, tínhamos várias soluções. E quando perdemos, já tinha cada um no seu posto. Cada um já sabia o que tinha que fazer quando tiver perder a bola e estava com os posicionamentos sempre bem. Isso para mim era excelente, né? Que às vezes até o peseiro falava comigo também: tá um vagabundo do caramba em campo. E eu falei: mestre, nós estamos um vagabundo direito, né? E ele: não, claro. Continua a fazer o que tá fazendo bem. Eu só quero que quando perca a bola esteja posicionado. E isso, né, me dava totalmente liberdade para fazer esses movimentos.
Não, é isso, um vagabundo no futebol, um vagabundo inteligente é decisivo, é o mais importante, né?
É. Às vezes os treinadores pedem pro jogador fazer aquilo, né? Muitos jogadores obedecem o treinador, mas no jogo pede ocasiões que você tem que ir dentro ou tem que estar fora. Os jogadores têm que ter esse poder de percepção e ver o momento certo de ir dentro, né? Agora, o jogo tá totalmente fechado e o treinador pede pra ir dentro. Eu vou falar pro treinador depois, ô mister. Tava tudo fechado e eu fiquei aberto.
Dentro do campo, o jogo é dos jogadores, não é do treinador,
sim,
né?
Sim. Não é querendo tirar
Sim, eu entendo.
A conta do treinador, né? Em certas ocasiões, temos que pensar ali, olha, essa é a melhor solução pra nós. Pronto, vamos fazer isso, né? Mas é sempre o treinador que manda, né? Claro, né? Mas temos o poder, eu tinha esse poder de percepção, né, de achar os espaços, né? Também os tempos me levou, né, a perceber isso.
Tens algum treinador que te marcou mais a esse nível, nesse crescimento?
Olha, eu fui pegando um pouco de cada. Todo mundo fala do Jorge Jesus. Eu peguei o Jorge Jesus, né, quando vim aqui pra Braga. O Manuel Cajuda e o Vingada no Marítimo, que também me ensinaram muito, né? O Manuel Cajuda até falava que eu era um brinca na areia na época, né? Porque eu era mais extremo, ia muito pra frente, pra trás tá quieto. E me ensinou. Todo dia me dava na cabeça que eu tinha que voltar e posicionar.
E no Vitória também, né?
Vitória também. O Jorge Jesus me ensinou muito taticamente. Eu peguei um pouco de cada treinador, né? Que foi me ensinando. O Peseiro já me pegou também numa fase que já tinha mais idade, já conseguiu me puxar mais pro meio, tanto aqui o Abel quando eu acabei minha carreira. O Abel já queria que eu ficasse mesmo parado no meio, já fala, fica aqui que a bola vai chegar e tu decide. Pronto, e eu falei: tá bem, esse é o lugar que eu gosto mais de jogar aqui, só mesmo. E aprendi muito com esses treinadores, né? Cada um com o seu jeito de ver o jogo, e eu fui pegando um pouco de cada um e consegui tirar bons frutos deles.
Nessa parte final já estavas a ler o jogo, né? primeiro lias o jogo, depois jogavas a nível do passe, né? A diferença.
Sim. Já não era tão veloz, já estava num momento de pensar muito mais do que correr. Falava até pros garotos, olha, deixa que eu vou fazer vocês correrem hoje. Eles até brincavam comigo, é, né, velhote? É, correr tu não quer, né? Eu falei, não, correr já corre muito, agora corre, quem corre é a bola que ela não cansa.
E está-se a perder cada vez mais no futebol todo. Agora, mesmo fora de Portugal, olhando até para as grandes equipas da atualidade, eu vejo cada vez mais jogadores a correrem muito, mas a jogar mais devagar. Isto pode parecer uma contradição, não é? Mas no sentido de pensar menos o jogo, acho que esta vertigem de correr tanto está-nos a roubar jogadores assim, não é? Não achas, Alan?
Tá, ficou muito robotizado, né, o jogo, né? Está um jogo para robô e que eles correm muito, você vê os jogadores, as quilometragens que fazem são coisa de outro mundo.
12, 13, 14 quilômetros.
Tem jogador que até corre 14 quilômetros, 13 quilômetros. Isso é um absurdo. E tu foi espremer bem, correu, só que não fez nada. Teve pouco tempo com bola, só foi correr o jogo todo.
E uma coisa é correr muito, outra coisa é correr bem, não é?
Preferia, de correr 10, 12 quilômetros, correr 6, mas correr certo, né? Como você diz. Né? Tapar os espaços, bom passe, isso, né? Quem corre bem, acontece isso, não corre muito o quilômetro, né? Que porque correndo bem, você tá sempre bem posicionado e não precisa fazer grandes distâncias. Quando tá com bola, também tá bem posicionado e consegue fazer o melhor passe. Você, para correr menos, também tem que ter um bom passe, né? Você passando a bola bem, vai correr muito menos.
O Cruyff dizia muito isso, o jogador que tem que fazer um sprint, um pique, é porque arrancou tarde. Se arranca no tempo certo, não precisa correr tanto, né?
Pois, hoje em dia tá assim, eles estão reagindo, né? A bola tem um espaço, né, no meio de centrais ou no meio campo, vê que a bola pode entrar ali, mas não entram, só entram quando é pra fazer o passe. Quando entra, já tá a gente lá, já perdeu aquele tempo. Correu, mas correu em vão. Que quando vai fazer o passe, já tem gente lá, aí já tem que voltar de novo porque roubaram a bola. E o jogo fica muito isso, lá e cá, e deixamos de pensar o jogo.
Tu fez alguma equipa agora no futebol internacional ou nacional? Qual é a equipa que tu gostas mais de ver jogar atualmente?
Eu gosto muito do City, que é um futebol muito atrativo, e o Liverpool, né? Não tem como gostar do Liverpool. O City muito mais pautado, né? Mas o Liverpool consegue fazer essas duas coisas. Acelerar muito e pautar muito o jogo também.
Tu vês o futebol a caminhar mais para o lado do que é o Liverpool ou para o lado do que é o City? Muitas vezes o futebol é atacar e defender, não é? Tem duas balizas. O City muitas vezes parece que só tem uma baliza, não é?
A bola está sempre com eles, é mais difícil do adversário.
Depois, no contra-ataque sofre muito, não achas?
Sofre muito, porque eles balanceiam muito para frente, às vezes esquece atrás. Eu, no meu entendimento, O futebol vai estar mais como o Liverpool, que consegue atacar e defender de uma forma mesmo extraordinária. Em que eu vejo jogos do Liverpool, é muito característica. Ver o que muito hoje em dia não tem é um avançado marcando daquele jeito, que é o Sadio Mané.
Pensei que ias falar no Firmino.
Firmino pauta muito o jogo do Liverpool.
Eu acho que o Firmino é um pouco o que era o Alá.
Sim, ele sai muito porque ele, no, antes de ir para a Inglaterra, ele jogava no meio na Alemanha. E é ali um 9 falso, é um 9 falso que vem, baixa muito e depois entra o Sadio Mané e o Salah.
Como é que vês atualmente, acho que continuas a seguir, não é? O futebol brasileiro, agora já há muito que já não estás lá, não é? Mas quando falam em futebol brasileiro, não é só o futebol do Rio, de São Paulo, que é o futebol de Minas, ou o futebol do Rio Grande do Sul, são estilos muito diferentes. Mas nesta altura, como é que tu vês a seleção brasileira, o futebol brasileiro? Não é? Pensas que pode voltar a ter a magia que tinha, a criatividade que tinha, os jogadores que falaste há pouco no Ronaldinho, nesse tipo de jogadores?
Eu acho que o futebol brasileiro perdeu muito disso. Os jogadores também vieram para a Europa muito cedo e perderam essa, como se diz, o futebol raiz, né? Uma alegria, mas com responsabilidade, né? Que tinha o Ronaldinho, né? Tô falando do Ronaldinho porque é um jogador que eu gosto muito. A alegria que ele tinha de jogar futebol, hoje em dia não se vê tanto mesmo na seleção e até em nível de clubes lá no Brasil. Foram perdendo muito, foi ficando um futebol muito, mas que mais carente desses jogadores, né? Como a gente diz, abusados, assim. Porque também hoje em dia, Ronaldinho, vamos supor, o Neymar faz alguma finta, alguma coisa, todo mundo já pensa que tá menosprezando o adversário, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Né? O futebol não é vivido como vivia-se antes, né? Hoje em dia o futebol, você não pode fazer uma comemoração, que todo mundo já pensa que é falta de respeito, e perder um pouco essa paixão. Eu gostaria de que o futebol brasileiro, no caso, né, a gente tá falando do futebol brasileiro, voltasse a ter jogadores como Ronaldinho, né, como vários jogadores que tinha, até mesmo no Brasil, foram grandes jogadores, que tinha essa alegria, né, de jogar futebol e de fazer o espetáculo, né?
Não sei se estás de acordo, mas eu acho que dá-se cada vez mais importância aos treinadores em relação aos jogadores, não é? Há um endeusamento dos treinadores, mesmo agora quando, claro, com todo o respeito para o Jesus, campeão brasileiro da Libertadores, pelo Flamengo, mas aquela equipa era muito também dos jogadores, não é? Do Gabigol, do Bruno Henrique, do William.
Não, ele tinha uma equipe, né? Tinha uma seleção na mão, né, Ale?
Aí está, né?
Tinha uma seleção na mão que o Jesus, como, né, raposa velha no futebol, deu o toque dele e conseguiu fazer aquilo que muitos dos treinadores não tinham feito no Brasil, né? E era colocar uma equipe para jogar bem e para frente e dando espetáculo, né? E muita gente só falava do Jorge Jesus, mas tem jogadores ali que foram mesmo cruciais, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, que foram mesmo, que foram subindo, até mesmo o Ayrton.
Sim, o William Ayrton, sim.
Era o patinho feio, e Jorge Jesus conseguiu fazer dele de patinho feio para o príncipe ali do meio campo, né? Falam-se muito, né, dos treinadores, mas temos que dar parabéns aos jogadores, né? Porque o treinador dá o toque ali fora, né? Treina, mas se o jogador não tiver cabeça pra fazer o que ele pediu, não adianta nada, né? E em campo, os jogadores resolviam, né? Com o talento deles. Futebol, às vezes, tem que ter ali um pouquinho de reverência, que o Flamengo teve muito, né?
É mesmo isso, lá, porque eu vou um pouco contra a corrente, porque fala-se tanto nos treinadores e nas táticas e nas estratégias, mas eu acho que o futuro do futebol mesmo, está nesse lado que tu falas da malandragem, do um para um, da inteligência, como comecei a falar. Eu acho que o futuro do futebol tem que estar nos jogadores sempre.
Pois, porque hoje em dia os jogos são tudo gravados, né? O treinador já sabe quanto equipe, como a outra equipe joga, tudo se encaixa muito. Se não for o jogador a desbloquear isso, vai ficar um jogo monótono. Aquela irreverência para driblar, para tirar um da frente, para abrir o espaço para outro companheiro, o jogo vai ficar, tá ali tipo num teatro, só vendo ali e não sai nada, né?
É isso, mas não vai nascer um novo lá, é tão cedo aí no Braga, foi,
não? Não, né? Eu tive meus momentos, né? Eu gostaria de ver, assim, uns jogadores, né? Como eu. Até muito, todo mundo tem. Eu tenho dois filhos, né? Que os dois jogam no meio.
Então, que idade agora, Alan?
É 15 e 11. E falo, tem muito de você, Alan, tem muito. Vai ser o novo lá, mas eu não gosto de arriscar muito, claro, né? Eles têm muito pela frente, mas gostaria de ver eles jogando, pra ver, né? Se todo mundo fala, o novo Alan, mas é difícil, porque futebol temos que ter sorte também, né? Eu também consegui manter, assim, um nível muito grande, muito alto, porque também tive poucas lesões, né? Graças a Deus, meu biotipo ajudou muito e não tinha tantas lesões, que deu pra me dar continuidade, porque um jogador também não adianta ser só bom fisicamente, mentalmente, tecnicamente, mas se tiver lesões, acaba com uma carreira de jogador, e eu, graças a Deus, não tive essas lesões, consegui manter um nível sempre muito alto.
Sim, e tiveste essa felicidade, mas também tu eras um jogador que sabias que já não podias dar tanto como tinhas 25 ou aos 35.
Eu até mesmo falava com os jogadores do meu lado e até mesmo com um amigo meu, que às vezes eles colocavam uma bola na frente e queria que eu fosse. E eu falava assim, olha, nem com 20 anos eu pegava aquela bola. E pra que eu vou? Eu não vou economizar pra quando eu tiver uma bola, vamos supor, de 15 metros, eu ter força pra chegar lá mais rápido que o adversário e fazer uma jogada. Agora, antes eu ia em todas, né, tinha esse poder físico de ir e voltar, que pronto. E muita gente falava, o Alan tá velho, o Alan tá velho. Conseguia pensar muito mais. Depois conseguia decidir os jogos, assim.
E jogavas cada vez melhor. Crack, obrigado, pai. Foi um prazer enorme estar aqui no meu planeta a falar de futebol, que é o que a gente gosta, né? Futebol mesmo, com a bolinha no pé, né? Epá, espero continuar-te a ver-te por aí, né? Agora já sem as tranças que te marcaram tanto, é, mas agora é, agora é outra carreira, né?
Agora é outra carreira, obrigado eu pelo carinho que sempre teve comigo, pela nossa amizade. Falar de futebol é sempre bom, né? Futebol é maravilhoso, tira o estresse das pessoas, né? Quando estamos ali vendo um futebol bem jogado, é maravilhoso.
É maravilhoso, não, obrigado. Eu, por aquilo que me deste também, quando eu estava a comentar os jogos, dava vontade de ir comentar os jogos do Braga só porque tinha o Alange.
Não, muito obrigado, amigo.
Não, um abraço grande, amigo.
Um abraço. Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de... Did I meet
people's hands? O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca. Marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir. O gênio de José Maria Pedroto.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Passou neste mês de janeiro 35 anos do desaparecimento de um dos mestres do futebol português, José Maria Pedroto. É importante para conhecer a nossa história e recordar todos esses mestres e sobretudo os seus pensamentos de futebol que fizeram história e fizeram depois também escola ao longo dos tempos. Pedroto viveu numa altura em que o futebol português ainda vivia muito preso ao seu complexo de inferioridade em relação àquilo que era a maior força do futebol anglo-saxónico que mandava naquela altura, a dos ingleses ou dos alemães. No entanto, ele soube entender desde sempre aquilo que era a raiz técnica do futebol português, baseada depois naquilo que era uma troca de bola de forma apoiada. Era uma escola que Pedroto percebia perfeitamente e que tinha sido herdada em termos de ensinamentos por aquilo que foi o seu fundador estilístico, Cândido de Oliveira, muitos anos antes. Pedroto, no entanto, estava a entrar na era moderna, digamos assim, da abordagem tática do futebol. Estamos por volta dos anos 60. O futebol de passe curto ou de meia distância, de desmarcação constante, baseado na técnica, no improviso dos jogadores. Era por aqui que estava o futebol português. Pedroto entendeu desde as bases aquilo que era a genética do futebol português, uma genética latina que tinha a particularidade de não ser tão guerreira, digamos assim, como a espanhola. Tinha um perfume, digamos, mais açucarado, vindo de África ou dos brasileiros, do que aquilo que era os espanhóis, mais influenciados pela fúria da América Latina. E as equipas de Pedroto tiveram sempre um pouco desse perfume de um futebol tecnicista. Viu-se, claro, no seu grande Porto, campeão no final dos anos 70, mas antes em grandes equipas como as de Vitória de Setúbal europeu e um Boa Vista também fortíssimo que lutou pelo título até ao fim em meados dos anos 70. Ficou célebre a frase de Pedroto dizer que faltavam apenas 30 metros ao futebol português. Falava naquilo que eram os últimos 30 metros no ataque à baliza adversária, porque antes ele sabia montar como poucos aquilo que era uma armadilha tática para apanhar as equipas até mais fortes fisicamente. Nunca acreditei na teoria que divide velhas gerações de novas gerações. Aquilo em que acredito é em homens avançados no tempo ou em homens parados no tempo. Pedroto foi claramente sempre um homem avançado no tempo, como treinador de futebol, a pensar o jogo, a estudar o jogo e também, sobretudo, a perceber a necessidade da formação para ser treinador de top, num nível alto. Mesmo tendo sido jogador de grande qualidade, ele percebia que tinha de fazer uma formação para conseguir depois ser um treinador também de nível alto. E isto é um debate atual, nos tempos que correm, em que se debate atualmente aquilo que tem que ser a formação de um treinador para poder treinar na Primeira Liga. Pois Pedroto já falava sobre isso e estamos nos anos 60, início dos anos 70 e reparem como Pedroto falava exatamente aquilo que era a necessidade da formação que teve para depois poder treinar a top, as grandes equipas que fez nos grandes clubes e seleção por onde passou.
Eu já em 1954, com 26 anos, interessava por os problemas de futuros do nosso futebol e naturalmente que desejei bem cedo em verdade pela carreira de treinador. Tirei um curso aqui em 1955, dirigido pelo mestre Cândido, e mais tarde foi proporcionada a minha ida à França. Lá fiz também o curso da Federação Francesa de Futebol, o curso federal, e naturalmente que vim bem documentado no que diz respeito às escolas juvenis e à maneira como se deveria preparar a juventude, pois estudei tudo em pormenor, facultaram-me tudo o que eu necessitava e cheguei aqui a Portugal e entendi que realmente devia começar por baixo e que devia ter alguma experiência começando a treinar júniores, juvenis e inclusivamente fazendo uma escola de jogadores. Essa oportunidade foi-me fornecida de imediato pelo Futebol Clube Porto e eu tentei realmente fazer uma escola de jogadores no Futebol Clube Porto, além naturalmente de treinar juniores. Pois é, essa ideia foi aceita pelo presidente, mas a verdade é que naquela altura, por mais isto e mais aquilo, não conseguiu ser concretizada. Creio que foi um facto, e esta história que lhe estou a contar até teve bastante influência na minha vida futura, pois eu estou absolutamente convencido que se me têm dado a oportunidade e material didático para eu trabalhar os miúdos, ainda hoje lá andaria. É assim, pois procurei outros clubes, outros voos, e creio bem, já o tenho contado várias vezes, que esse facto, essa falta de apoio que não pôde ser dada nessa altura, está até na razão direta, enfim, da minha vida como treinador de futebol.
E a primeira grande marca de Pedroto dentro do nosso futebol é com a Vitória de Setúbal, a treinar uma grande equipa que consegue feitos europeus notáveis. Treinou a Vitória entre 69 e 74 e atinge por duas vezes os quartos de final da Taça UEFA, jogando um grande futebol que tinha jogadores já com uma fineza técnica que Pedroto refinava ainda mais, como foram Arcanjo, Otávio, Zé Maria, Rebelo, Duda, Tomé e ainda, claro, o grande JJ Jacinto João na frente de ataque e o bom gigante José Torres, que tinha vindo do Benfica já em final de carreira. Foi uma grande equipa que venceu jogos frente a Liverpool, Fiorentina, Lyon, Anderlecht, Inter de Milão, todas essas grandes equipas caíram no bom fim frente ao grande Vitória de Setúbal. E a verdade é que naquela altura já Pedroto falava de algo que hoje se debate, que é a velocidade do jogo, a obsessão pela velocidade. E como Pedroto já antes de um jogo contra o Hertha de Berlim para a Taça UEFA dava uma entrevista ao saudoso Arturo Agostinho, e o Arturo Agostinho perguntava-lhe exatamente se a equipa não estaria cansada já do jogo anterior que tinha sido frente ao Benfica, onde se viu um futebol mais lento, e Pedroto já naquela altura, atenção, estamos no início dos anos 70, desmistificava a tese da velocidade do jogador fisicamente em face da tese da velocidade do jogo, da bola. Reparem.
Vitória como o Benfica têm compromissos desportivos da próxima quarta-feira de responsabilidade. Entendo que o jogo, na sua velocidade, no seu ritmo, ou até na sua emoção, foi afetado por esse facto?
Não, eu creio que não. Eu creio que, especialmente, o jogo, na sua velocidade, foi, de certo modo, afetado pela própria categoria de jogadores. É que, de um modo geral, nós estamos habituados é que determinadas equipas dominem acentuadamente, caiam sobre o adversário que se defende de qualquer maneira, e o jogo dá-nos uma sensação de maior rapidez. O que aconteceu precisamente em Setúbal ontem é que os jogadores de ambos os lados, quando tinham a bola, mantinham bem a sua posse, e daí nos darem uma ilusão de que o jogo não tem velocidade, mas teve realmente.
Os grandes feitos táticos de Pedroto continuariam depois no Boa Vista, já nos anos 70, por volta de 76. Essa época é fantástica porque forma uma equipa do Boa Vista que luta pelo título até perto do fim, frente ao grande Benfica. É uma equipa que se destaca porque, também já avançado no tempo, joga em losango. Ele mesmo descreve o sistema tático da equipa. O meio-campo do 4-4-2 era aquilo que Pedroto dizia ser um 1-2-1, exatamente o formato do losango, a figura geométrica do losango ressaltava a todo momento a dinâmica de jogo que aquele quarteto de jogadores impulsionava. O quarteto de jogadores era Celso, o médio mais defensivo, depois nas alas laterais Francisco Mário e Acácio e, claro, com o número 10 Alves. Era uma grande equipa do Boa Vista que tinha como avançados Mané e Salvador, os defesas Trindade, Mário João, Carolina e Taí e na baliza Botelho. Essa equipa ficou em segundo lugar do campeonato e venceu duas taças de Portugal. Para trás já tinha ficado o Pedroto, treinador da seleção e mágico naquilo que foi um jogo frente à Inglaterra em 74, onde empatamos 0-0 e os ingleses chamaram a Portugal a equipa dos homens pequeninos. A verdade é que Portugal tinha feito um grande jogo em Wembley e impedido a Inglaterra de criar grandes oportunidades, porque Pedroto percebia, taticamente, que tinha era que fechar os flancos e então jogou quase com dois laterais de cada lado numa equipa que, de facto, era da roda baixa, como eram praticamente morfologicamente todos os jogadores portugueses, mas estava ali a nascer uma nova geração desses jogadores, desses homens pequeninos, como chamaram os ingleses depois em títulos nos jornais. Estava Alves com 21 anos, Oliveira com 22, Teixeira com 22, Romeu com 20, Vítor Martins com 24, mas em plena catedral do futebol, o Zé de Boné, como foi conhecido também Pedroto, deu uma lição aos mestres ingleses, com damas também na baliza, a defender tudo. Depois sim, viria a grande saga dentro do Porto, os títulos nacionais de 78 e 79. O Porto não ganhava há 19 anos o campeonato nacional. Naquela altura, as imagens eram mais sonoras, porque os jogos não eram transmitidos pela televisão. E então existiam dois homens que destacavam na narração dos jogos do Porto. Na televisão era Nuno Brás, mais nos resumos, depois que se viam à noite. Na rádio, para além das rádios nacionais, havia uma rádio do Porto, a Quadrante Norte, que transmitia todos os jogos do Porto, os relatos integrais dos jogos do Porto. E Gomes Amaro tinha o sotaque brasileiro, que tornava toda aquela emissão mais especial. Os separadores eram brasileiros, a forma como entravam depois, também os efeitos especiais eram brasileiros. Atenção, estava nos anos 70 e ele nem era brasileiro. Ele tinha nascido em São Rico da Beira, mas tinha ido com 3 anos para o Brasil e tinha ganho aquele sotaque que se manteve depois quando regressou e relatava os jogos do Porto. São tempos míticos que vamos aqui recordar. E recordar no momento mais decisivo da história do Porto, nos anos 70, finais dos anos 70, para ser campeão. Jogo com o Benfica em casa, últimas jornadas do campeonato, o Benfica ganha por 1-0, parte final do jogo e o Porto ganha um livre à entrada da área. O relato desse lance das duas formas, Nuno Brás na televisão, Gomes Amaro no Quadrante Norte.
Otávio. É interessante para a zona central, Alberto, melhor que Duda, a elevação. Contra o Benfica. Cerrada por parte dos homens do Benfica, a movimentação por Ademir, da evolução de Alberto. Ademir!
Vai tocar o balão de couro. Ademir vai levantar para o outro lado. Seria para Simões, já foi feito o passe para Ademir. Chutou! Ele levantou a infração, seria para Simões. A defensiva devolveu. Ele rejeitou um petardo para o canto esquerdo de Fidalgo, que nem se mexeu porque a bola passou como um foguete balançando a roseira do Benfica. Agora não adianta chorar, Fidalgo.
Vai buscar!
Na rede, Fidalgo! Na rede, pelo lado de dentro!
Vendo-se bem aí que pelo Porto vai correndo agora, Seninho. Acelerou, invadiu o salão de festas pela direita, vai por atrás. Para Gomes, vai fazer, chutou o gol!
Levantou a cabeça, viu o garotão Gomes ali na marca de pênalti, perdendo.
carinho, balão de couro, Gomes parou com a esquerda, olhou, fuzilou perna direita para o fundo da roseira, que Cunha pela quarta vez. Não chora ainda não, Cunha, primeiro vai lá, Cunha. Na rede, pelo lado de dentro, pela quarta vez.
É espetacular, são de facto outros tempos, são outras linguagens, são outros sons, mas acreditem, são as mesmas emoções que se viviam no futebol. O Porto depois seria campeão, como vimos aqui já na última parte do relato, no jogo com o Braga na parte final, era Cogné que estava na baliza do Braga, última jornada, e o Porto seria campeão 19 anos depois, ganhando ao Braga 4-0, esse último jogo da última jornada. Foi uma época difícil e Pedroto conta aqui, vamos recordar, como essa época foi diferente e difícil exatamente pela forma como teve que mexer nas equipas, de um jogo para o outro. E a verdade é que uma das principais mexidas foi passar o ponta de lança Ademir, que nem estava a jogar muito, para médio. E Ademir seria como médio que marcaria esse grande golo ao Benfica e faria os seus melhores jogos no Porto. Reparem o tempo em que Pedrota recordava como ganhou o título de 78.
O pessoal do Porto preparou-se, organizou-se, começou a trabalhar em profundidade e abandonou definitivamente o improviso. Começou a planificar à distância todas as suas atitudes, todos os seus atos. Nós, sem sabermos ainda se ganhávamos ou não este campeonato, é verdade que em relação à próxima época já nos reforçamos com valores de classe indiscutíveis dentro das nossas fronteiras futebolísticas. Por isso mesmo se verifica que estamos já com os olhos postos no futuro. Para o ano, o nosso plantel é valorizado e estou absolutamente certo que já vai ser possível, nas três experiências que somos chamados, nas provas europeias, no Campeonato Nacional e na Taça de Portugal, podermos fazer face a todas as ilusões do próprio campeonato. E estou a lembrar-me de castigos, lesões, baixa de forma, doenças, etc., em que por vezes afetam determinados jogadores e até muitos setores da equipa. Nós este ano no meio campo tivemos problemas gravíssimos, naturalmente que não os denunciamos, nem sequer expressamos quaisquer tipos de queixas e fomos resolvendo os nossos problemas com felicidade até. Recordo-me aqui, por exemplo, que nos vimos sem Celso e Rodolfo ao mesmo tempo, logo de seguida sem Otávio, os três elementos naturais do meio campo, e podemos recorrer a Duda e Ademir, este até revelando-se como um centrocampista admirável. Esses problemas que tivemos este ano já estão debelados em relação à próxima época, e eu estou absolutamente convencido que, independentemente das vicissitudes do próprio futebol, das contingências, das eliminatórias, das provas europeias que têm implicações de toda a ordem, pelo menos ficamos apetrechados para poder, bem de frente, dizer bem alto que vamos continuar a prestigiar o futebol do Porto.
Depois, claro, viriam os anos 80, Pedroto ainda treinaria o Porto nesse início dessa década em que o Porto chegaria aos grandes triunfos europeus, nos quais Pedroto já não iria conseguir assistir, porque uma maldita doença iria levá-lo desta vida. Em 85, tinha apenas 56 anos. No entanto, ficava tudo aquilo que era a semente, o berço do grande clube do Porto, que nos anos seguintes iria conquistar a Europa e depois também o domínio dentro do futebol português, durante muito tempo lutando contra Benfica e contra Sporting. São momentos históricos do nosso futebol, de José Maria Pedroto, que agora faz 35 anos que desapareceu. É importante recordar os mestres, os homens que mudaram o nosso futebol. Pedroto ainda iria coexistir durante algumas épocas com outro homem que iria mudar muito o futebol português em termos de mentalidade e forma de jogar, Sven Goran Eriksson. Chegaria para o Benfica em início dos anos 80 e mudou muito da mentalidade e sobretudo da forma de treinar em Portugal. Aquele Benfica que aparece a partir daí também renasce em termos europeus com Eriksson e passa a jogar de uma forma muito diferente. Irei falar dele e recordá-lo no próximo Planeta do Futebol. Agora fiquem com a recordação de Pedroto e sobretudo com a recordação desse mítico som de Gomes Amaro no quadrante norte dos anos 70 e 80. Eram outros tempos. Os sons do futebol atravessam todas as épocas, todas as gerações em estado puro.
Ademir, Rodolfo, Duda, também nas proximidades, Oliveira, Rodolfo que levou a bola, parece ser Ademir, enquanto isso Oliveira também ajeitado, levantou de trivela e gol! E... gol! O golão de Oliveira!
já nas livrarias. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem pelo meu planeta do futebol, uma viagem galáctica que começou num futebolista Robocop como a Dama Traoré, depois passou por Fuerte Apache, o bairro onde cresceu Carlitos Tevez, até terminar na memória de Pedroto, depois de uma conversa com Alain, o futebol feito inteligência. No próximo episódio, olhar para aquilo que também são as estrelas do presente e perceber onde nasce a velocidade de Mbappé e se alguma vez aquele grande jogador vai ter um travão para começar a jogar melhor no momento em que faz a pausa e o remate. Depois, olhar para um tipo de jogadores que parecem que estão à margem da equipa, os guarda-redes. Fala-se em 4-3-3, devia-se falar em 1-4-3-3. Esse 1 é, de facto, o ermita das balizas, aquele homem que parece viver à margem da equipa. Mas não, falar de guarda-redes é falar muitas vezes do maior herói dentro do jogo ou então do maior vilão. Ele garante a vitória ou, muitas vezes, numa falha, provoca a derrota. Falar de guarda-redes é falar do futebol, das emoções mais genuínas que um jogo pode ter.
Planeta do Futebol. Planeta do Futebol.